é uma expedição que visa exatamente isso. Ela visa encontrar essa passagem. E o Rio da Prata vai ser inicialmente um desses possíveis lugares de passagem.
Você está ouvindo o História FM.
Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obriga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre Fernão de Magalhães e a viagem de circunnavegação. Aparentemente, a primeira circunnavegação da história, pelo menos a primeira que a gente tem registro e é popularizado, digamos assim. Não sei nem se existe alguma contestação em relação a isso ou não, mas enfim, vamos falar sobre esse sujeito, quem era Fernão de Magalhães e sobre essa viagem. E para falar sobre isso, eu convidei o professor José Carlos Vilardaga, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, José, seja muito bem-vindo e fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
Bom, é um prazer estar aqui, Iclis. Obrigado pelo convite. Meu nome é José Carlos Vilardaga, eu sou professor de História da América na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Campus Guarulhos. E atuo, enfim, no campo de História da América. Fiz o meu mestrado em torno das navegações portuguesas no Índico e o doutorado em torno das conexões entre América Portuguesa e Espanhola durante o período da União das Coroas Ibéricas.
Então é isso. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse caso super interessante da época das grandes navegações depois dos comerciais. Gente, vocês sabem que vários projetos de YouTube, podcast e afins que estão por aí precisam do apoio do público para sobreviver, né? E no História FM não é diferente. E tem duas maneiras de ajudar. Uma delas é o Pix, para quem quer ajudar uma vez só e não pode ajudar mensalmente. Para colaborar desse jeito, é só enviar qualquer valor pela chave Pix leituraobrigahistoria@gmail.com. Repetindo, leituraobrigahistoria@gmail.com. Já a outra maneira é pela nossa campanha no Apoia-se, no link apoia.se/obrigahistoria. Lá você pode fazer isso a partir de R$2 por mês e você tem o seu nome lido aqui nos comerciais, ou então, se você puder colaborar com um valor maior, a partir de R$5 por mês você pode ouvir os episódios com antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Juliana Santiago, Cláudio Vieira, Juliana Domenighini, Matheus Cardoso e Kleber Bonfante. Muito obrigado por permitir que o História FM exista e espalhe educação gratuitamente internet afora. Isso só existe graças a vocês. E agora chega de papo e vamos para o episódio. Eu queria começar esse episódio pela forma como eu normalmente começo esses episódios que focam em algum sujeito, né? Mesmo que o episódio não seja só sobre a vida da pessoa em questão, como é o caso desse episódio, né? Que a gente não vai falar só da vida do Magalhães, mas enfim. Eu quero começar pelo básico, que é o que é que a gente sabe sobre a juventude do Fernão de Magalhães, local de nascimento, família, etc.
Bom, como todos esses personagens, né, famosos, inclusive desse período moderno, em todos eles pairam dúvidas, né? Sobretudo pairam dúvidas exatas sobre lugar de nascimento, situação social, né? Então há muita disputa depois produzida em torno desses personagens, né? Nasceu em tal cidade, nasceu em tal vila, né? Um pouco também porque isso traz prestígio, né, para as diversas localidades, e como os documentos são muito, às vezes, vagos, né, imprecisos, então acaba se tendo muita dúvida, né? Então, o que se acredita é que Fernão de Magalhães nasceu na região de Trás-os-Montes, né? Prevaleceu durante muito tempo, e ainda em parte prevalece, a ideia de que ele nasceu na vila de Sabrosa, mas há muitos questionamentos. Ele, na verdade, já não era da cidade do Porto, propriamente dita, porque ele, num documento, ele se apresenta como vecino, né, vizinho da cidade do Porto. Então tem aí alguns questionamentos, né, em torno dele, assim, em torno desse lugar de nascimento. Mas provável norte de Portugal, na região de Trás-os-Montes. De uma família que a princípio se entende como uma família nobre com poucos recursos. Por que com poucos recursos? Pelo próprio fato de ele ter ido ou partido para o Oriente, né? Ele era o filho mais velho, né, de 4 irmãos e, portanto, primogênito, a quem recaía aí o privilégio de administrar o morgadio, a propriedade da família, etc. Então, o fato de ele partir, né, ter partido para o Oriente, de alguma maneira, traz essa dúvida, né, sobre, digamos, os recursos, né, dessa família, que a princípio tem aí algum estatuto de nobreza, porque o Fernão de Magalhães, ele já muito novo, acho que com 9 ou 10 anos, foi ser pajem, né, na corte do Dom João II com a mulher, com a Dona Leonor. Então, ali ele vai já viver ou vai participar de uma vida cortesã, né? O que obviamente denota aí algum grau de fidalguia, né? Essa palavra, né, muito comum para apresentar ou qualificar essa nobreza baixa, por exemplo, do mundo português. Né?
E Magalhães, ele teria viajado para as Índias antes da viagem que deixou ele famoso, né? E aí eu queria te perguntar o que a gente sabe sobre essas viagens.
Ele vai muito também cedo, né? Quer dizer, tão cedo não, né? Ele tinha acho que 25 anos já, pouco mais de 20 anos, quando ele teria se oferecido como voluntário para embarcar para o Oriente. E ele embarca junto com o seu irmão e com um personagem que depois vai ser muito importante na história dele, né, que é Francisco Serrão. Ele embarca para o Oriente na armada que leva Dom Francisco de Almeida, que vai ser o primeiro vice-rei da Índia, né? O que é importante é o espaço do Índico, né, desse Oriente, acessado pelos portugueses em 1498, né, portanto 7 anos antes. Ele já ganha um estatuto político muito importante, né, no Império Português. Então, 7 anos depois, Portugal já cria um vice-reino, né, e atribui esse vice-reino a um personagem da alta nobreza portuguesa, que é Dom Francisco de Almeida. Então, o Fernão de Magalhães já embarca, né, para o Oriente nesse contexto, 1505, e aí ele vai, a princípio, então, há muitas brechas nessa biografia dele, né? Mas se acredita que ele tenha participado aí de eventos muito importantes na consolidação desse estado da Índia, né? Então, o grande cerco de Deal, né? A conquista de Cananor, a conquista de Malaca. É, então, teria atuado em Hormuz, em Sumatra, né, inclusive onde ele teria adquirido o Henrique, né, que é um escravizado malaio que vai acompanhar Fernão de Magalhães até a sua morte, né, já no contexto da circunnavegação. Você estava comentando, né, para alguns a primeira pessoa a fazer a circunnavegação teria sido exatamente o Henrique, né, porque o Henrique, ele é trazido por Fernão de Magalhães quando ele volta para Portugal, e depois ele se engaja na circunavegação, né, na viagem do Magalhães, e vai chegar às Filipinas, de onde ele teria partido. Né? Então tem aí uma indicação interessante, né, quanto a um personagem que teria efetivamente, em termos concretos, né, espacialmente falando, realizado essa viagem. Bom, de qualquer maneira, no Oriente ele vai estar aí, então, envolvido nesses grandes episódios. Né? Existem também aí indícios de que ele teria salvado a vida do Francisco Serrão, com quem ele foi em viagem. Esse Francisco Serrão depois vai ser feitor, né, nas Ilhas Molucas, sujeito que vai ter um papel muito importante, vai se casar com uma malaia, vai ter um filho mestiço, né, e vai aí ser um importante agente comercial e político do Império Português nesse lugar, e com quem o Fernão de Magalhães trocou cartas durante anos, né? Boa parte do projeto do Fernão de Magalhães teria se inspirado nas cartas que ele trocava com o Francisco Serrão. Então, ele teria salvado o Francisco Serrão num episódio que é visto como um certo episódio heróico. E depois dessa atuação, ele vai atuar um pouco na África Oriental também, na região de Moçambique e tal, e depois na Índia. Aí volta para Portugal, mas ele vai imediatamente se engajar na conquista de Azamor, no Marrocos, né? Então ele volta ali a atuar nesse espaço já mais tradicional, inclusive, né, de atuação portuguesa, na região do Marrocos, no norte da África, e da conquista da importante praça marroquina de Azamor, onde ele teria inclusive se ferido, né, na perna esquerda. Então se dizia que ele era coxo, né, e mancava da perna esquerda, porque ele teria se ferido exatamente nessa batalha de Azamor. Então ele tem aí um largo histórico, né, e um sujeito que conhece muito bem os domínios portugueses, porque ele vai atuar na África Oriental, vai atuar no Índico, ou no espaço do Índico como um todo, da Índia à Malásia, e depois o norte da África em torno do Marrocos. Né? Então, sujeito com profundas habilidades náuticas, né, e com habilidades militares. Né? Já 5 anos depois que ele chegou no Oriente, ele já se torna capitão. Né? Então ele tinha aí nítidas, é o que se parece, né? Nítidas habilidades, porque é isso, né? Esses personagens que depois vão sendo heroicizados com o tempo, né? Vão aí também ter aí algumas distorções biográficas, né? Mas enfim, então tem uma larga atuação ali nesse território. Portanto, quando ele faz o projeto, né? Ou quando ele organiza esse projeto, ele já mais ou menos sabe que mundo é esse do Índico. E não conhece o Pacífico, né? Quer dizer, ele não conhece esse novo caminho, mas o destino ele conhece, né? O destino ele sabe o que ele deve encontrar por lá.
Pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil.
E como é que foi o tempo dele servindo a coroa portuguesa como um todo, né? Eu tô pensando aqui não só a atuação dele em alto mar, mas ele lutou pela coroa portuguesa em algumas situações e tal, né? Ah, como você já falou um pouco disso, mas se tiver mais o que desenvolver, não sei.
Ele é um, digamos assim, ele é um típico homem da constituição desse Império Português. Então é um pouco o que eu comentei aqui na resposta anterior. Ele vai... É um Império em formação, mas o Império Português é o que a gente chama de um império talassocrático, né? Um império marítimo, efetivamente, e portanto organizado a partir desses pontos costeiros, né? Que funcionam como base de apoio para um domínio que é um domínio marítimo, um domínio que vai se fazer numa luta guerreira incessante, né? Especialmente contra os muçulmanos, né? As redes comerciais dos mouros, né? Que já dominavam esse espaço do Índico quando os portugueses chegam. Então é um lugar de alta conflitividade, né? E eu acho que o Fernando Magalhães vai participar desse momento chave. Ele vai atuar junto com Afonso de Albuquerque, né? Que é o, digamos assim, o grande nome, né? Da estruturação do Império Português no Oriente, né? Então ele vai atuar junto com Afonso de Albuquerque, vai participar dos planejamentos que Afonso de Albuquerque vai fazer para a conquista de Goa, né? Então ele está aí envolvido em Dio, Goa, Malaca, quer dizer, ele está a Zamor depois no Mediterrâneo, então ele está muito articulado, né, a todo esse mundo, né, da constituição do Império Português, né, e portanto das suas redes comerciais e mercantis também. Está falando de uma atuação guerreira, mas é uma atuação guerreira que também vem acompanhada, é marítima e guerreira, mas que anda absolutamente par e passo junto, né, com uma atuação comercial. Ele vai também se envolver nisso. É, inclusive, uma das... Porque também há muita especulação, né? Porque que, em determinado momento, o Fernando Magalhães, depois desse largo currículo, né? Desse longo currículo de serviços prestados à coroa portuguesa, teria, digamos, mudado de lado, né? Assim, não foi qualquer lado, né? Ele foi se engajar na grande corte concorrente, né, nesse processo, que era então a corte de Espanha, né? E aí algumas delas tem a ver exatamente com um certo envolvimento com negócios, especialmente com os mouros no Marrocos, né? Então ele teria também aí participado de uma agenda econômica que não era necessariamente uma agenda econômica da monarquia, mas sim uma agenda própria, né? O que fortalecia ou mantinha fortalecidas as redes comerciais mouras, né? O que não interessava a coroa. Então tem aí também uma atuação dele nesse campo, né? Quer dizer, um homem também com um olhar, né, para esse negócio, né, para esse mundo mercantil. E as outras especulações em torno da mudança dele, né, de ares, digamos assim, ibéricos, né, também tem a ver com o que seria uma falta de reconhecimento, né? Então ele se entendia um sujeito com uma folha de serviços bastante ampla e que deveria merecer reconhecimentos, né, tanto em termos de titulações como algum tipo de retorno, né, de tenças e estipêndios e auxílios, né, regulares dados pela monarquia a quem cumpria serviços. E ele não teria sido satisfeito a demanda junto à corte do Dom Manuel, né? Alguns dizem, inclusive, que Dom Manuel e ele chegaram a ter uma inimizade quase pessoal, né? Direta, com episódios, porque é isso, né? Essa coisa da imagem dos personagens, né? Depois que vai se construindo, né? A memória que vai se construindo em torno do Fernão de Magalhães. Então você tem uma memória dele que é construída ainda no século XVI e comecinho do XVII com os cronistas, né, portugueses. vezes, né? Fernão de Castanheda, João de Barros, Gaspar Correia, né? E aí você já vai um pouco construir, né, ou julgar esse personagem, né? Que vai claramente ser entendido como um traidor, né? Por esses cronistas portugueses. O Gaspar Correia, ele chega a contar que Dom Manuel teria se recusado a dar a mão para o Fernão de Magalhães beijá-la, né? Num ritual absolutamente tradicional de beijamão, né? Então, a questão teria ali descambado quase que para uma diferença pessoal entre ambos, né? Tem a história do cavalo, né? O Fernão de Magalhães teria, na mesma batalha onde ele teria ferido a perna, né? Ele também teve o seu cavalo morto. E aí vai pedir uma indenização, né, junto à coroa portuguesa para adquirir um novo cavalo, que seria um cavalo de raça, essa coisa toda. E o que foi oferecido aí teria sido muito pouco. Enfim, tem muita especulação um pouco sobre esse que seria o não reconhecimento da sua ação junto a esse império português, junto à própria corte, né, do Dom Manuel.
Como é que ele foi parar a serviço da coroa de Castela? Pensando aqui que você já apresentou alguns possíveis motivos, mas eu queria entender como é que foi esse processo de ele efetivamente vir a trabalhar para a coroa de Castela, né?
Então ele teria alimentado esse projeto, né? Alguns dizem que ele teria oferecido esse projeto para o Dom Manuel, mas isso também não é consensual. Efetivamente ofereceu, não há nenhum documento que ateste isso. Mas aí, de alguma maneira, organizou esse projeto. Veja, uma das questões era exatamente essa saída, né? Encontrar essa eventual passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. Você acreditava que existiria essa passagem. E a coroa espanhola já estava nessa demanda, né? Desde a década de 1510, ali, que eles estão nessa tentativa de encontrar esse caminho. A expedição que vai dar, digamos, vai descobrir o Rio da Prata, né? A expedição Juan Solís, entre 1515 e 1516, é uma expedição que visa exatamente isso. Ela visa encontrar essa passagem. E o Rio da Prata vai ser, inicialmente, um desses possíveis lugares de passagem, um desses possíveis espaços para se passar, né? Quer dizer, efetivamente, vai se entender que aquilo é um rio, né? Com o Fernão de Magalhães, inclusive, né? Quer dizer, a viagem de Fernão de Magalhães vai mostrar que aquilo lá não é a passagem, né? Quer dizer, ele vai testando a água, né? Até perceber que essa água não é mais salobra, né? Que essa água é doce, portanto, que não seria esse rio ou seria essa passagem, né? Então, quer dizer, a coroa espanhola já está atrelada a isso, inclusive em função dos embates, das imprecisões postas pelo Tratado de Tordesilhas. Então, isso para dizer que, quer dizer, o Fernão de Magalhães não chega lá num terreno estéril, num terreno novidoso, né? Quer dizer, ele está ali num lugar que está pronto para ouvir, né, uma proposta desse tipo. Ele teria organizado uma proposta bastante bem subsidiada, né? Cartograficamente falando, com informações, né? O Serrão, as cartas, algumas dessas cartas ainda existem, né? Do Francisco Serrão com o Fernão de Magalhães, que vivia em Ilhas Molucas, portanto, trazia para ele uma série de informações. E ele vem também com os irmãos Faleiros, né? Mas especialmente com o Rui Faleiros, que é o astrólogo, é um astrólogo português, que também teria abandonado a corte portuguesa porque também teria sido preterido ao não ter sido escolhido como astrônomo real. Porque nesse período essas coisas são meio confusas. Astrologia e astronomia andam muito juntos.
Sim. Não deixa ele fazer a viagem porque ele é geminiano.
Exatamente. Exatamente. Então ele o Rui Faleiros teria também, né, quer dizer, mobilizado aí a sua ciência para legitimar a viagem, a demanda, né? Então ele chega em Sevilha, né, primeiro, e aí em Sevilha ele também vai se articular fortemente. Ele vai ser acolhido por um português que havia sido aliado da família de Bragança, né? Os Bragança, uma parte dos Bragança tinha migrado para a Espanha ainda no tempo de Dom João I, né? No contexto dos conflitos de Dom João II, a afirmação do poder régio teria colocado em confronto os avis com a família Bragança, né? E muitos teriam se refugiado em Castela, fugindo da perseguição de Dom João II em Portugal. Então esse Duarte Barbosa, que vai viver ali Diego Barbosa, tá? o Diego Barbosa, que vai viver ali, que vivia em Sevilha e que tinha um importante cargo ali junto à casa de contratação, né, cuidando aí da estalagem real, enfim, tinha ali uma função burocrática importante. Então ele vai se ligar a esse português, vai casar com a filha dele, inclusive, né, a Beatriz. E através do Diego Barbosa ele começa a acessar o Juan de Aranda, que é responsável pela casa de contratação. Ele vai conhecer os Aros, né, a família Aro, Cristóvão e o Jacob de Aro, que são de origem flamenga, que vivem nesse Sevilha também. Haviam fugido de Portugal, haviam saído de Portugal e viviam na Espanha, que vão ser, o Cristóvão de Aro vai ser o financiador, né, de uma das embarcações da viagem do Fernão de Magalhães. E o irmão do Cristóvão, o Jacobo, era sogro do secretário do rei, do Carlos I. Era sogro do Maximiliano Transilvano, né? Vai ter um papel importante depois na difusão da viagem. Então, quer dizer, ele vai aí, de alguma maneira, vai costurar uma rede de relações que vai abrir as portas para apresentar o projeto para o rei e para os secretários reais. E vai ser bem recebido, né? Efetivamente. Quer dizer, o Cristóvão de Aro financia uma embarcação, mas as outras quatro embarcações são financiadas pela corte, né? Para o Carlos. Então, ele vai ter uma acolhida aí muito interessante. E aí vai se costurar, né, uma capitulação, um contrato, né, entre a corte e o Fernão de Magalhães, num processo muito comum, né, o Colombo também assinou, né, assim, foi um recurso fundamental utilizado pela corte espanhola para os seus empreendimentos marítimos. E aí ele vai ter direito ao quinto, né, eventualmente ser governador das novas áreas descobertas, enfim, tinha uma série de itens ali, também estão dentro de um padrão, não fogem, né, de um certo padrão dessas capitulações, que é o direito do sujeito em troca da descoberta, né, e ele se beneficiar economicamente, né, desse processo a partir da cobrança de um quinto dos impostos e tal, se apropriar de um quinto desses impostos, assim como os benefícios nobiliárquicos, né? Títulos de nobreza, etc., e postos, né, e ofícios de mando nesses novos espaços. É exatamente o que Colombo pediu, por exemplo, né, para o mundo americano. Então, Fernando Magalhães costura isso e aí organiza essa viagem. É interessante, né, que parece que nesse encontro do Carlos I, do rei de Espanha, o Carlos, com, que depois vai ser o imperador Carlos V, né, com o Fernando de Magalhães, ele teria encontrado as casas, né, o Bartolomeu de Las Casas, ali no, um pouco na antessala da realeza, né, do encontro do palácio em Valladolid. E aí o Las Casas teria feito, inclusive, uma pequena descriçãozinha ali, né, do muito breve, muito rápida, né, elogiosa em relação à coragem, à descrição do Fernão de Magalhães, mas aponta que ele tinha uma baixa estatura. Né? Acho que o que a gente conhece do Fernão de Magalhães é que ele tinha uma baixa estatura e mancava da perna esquerda. Basicamente, fisicamente, é o que a gente conhece do Fernão de Magalhães, mas enfim...
Você está ouvindo o História FM.
Aqui eu queria fugir um pouquinho da trajetória do Magalhães especificamente para te perguntar sobre as tais especiarias, né? Porque se fala muito sobre como as grandes navegações existiram em grande medida pelo desejo dos europeus de alcançar lugares onde as especiarias eram produzidas, para não precisar se submeter a qualquer demanda do Império Otomano no trajeto por terra, enfim. Só que eu vejo as pessoas falarem especiarias nesse papo assim mais genérico, mais senso comum, mas raramente eu vejo a galera especificando que especiarias são essas e tal, né? Então, eu queria te perguntar um pouco mais sobre isso. Que especiarias eram essas? Por que elas valiam tanto? Enfim.
Bom, as famosas especiarias, né? Essas são... Você sabe que quando o Vasco da Gama chegou, né, em Calicut, né, na Índia, né? Não é ele, né, que desce, né, que desembarca diretamente, claro, né, nunca é o capitão que desembarca. De modo geral, se manda aí alguém, a bucha de canhão, né, famoso, manda o sujeito lá. Então desce um tripulante, né, e ali rola uma coincidência linguística, né, porque se encontra uma pessoa que sabia falar espanhol, se não me engano, ali, para mostrar como essas redes terrestres tinham ali, ou continuavam funcionando, né, firmemente, articulavam espaços tão, tão distantes. E aí esse sujeito fala assim: vocês são portugueses, né, quando o sujeito explica que eles vieram pelo mar e etc. Portugueses aqui pelo mar, então, o que vocês vieram fazer aqui? Aí o sujeito responde: nós viemos atrás de cristãos e especiarias, né, quer dizer, e é um sujeito comum, né, da embarcação, assim, sujeito da média, baixa hierarquia na tripulação, que mostra como as especiarias não fazem parte só dos desejos, digamos assim, das cortes ou dos grandes mercadores, né? Ela faz parte do universo de valor, né? Do mundo, da cobiça dos sujeitos comuns. E isso é muito interessante quando você acompanha esses relatos de viagem para o Oriente, não só da viagem do Magalhães, mas todas as viagens, inclusive a primeira inaugural do Vasco da Gama, você vê como os marinheiros embarcados, o pessoal simples ali mesmo, eles próprios fazem negócios, né? Quer dizer, a gente sempre imagina assim que se tratam de grandes negociatas envolvendo trocas amplas de mercadorias, etc, etc. Isso existe, acontece, claro, mas há também um cotidiano ali, né? Cada sujeito leva lá os seus objetinhos para trocar e tal, e a especiaria é fundamental, né? Ela povoa esse imaginário de riqueza. Eu não consigo te precisar valores, né? Mas efetivamente você pode colocar sem a menor dúvida, né, ou com alguma tranquilidade, o valor dessas especiarias dentro de uma equivalência com valores monetários metálicos, como ouro, prata, né, que aquilo de alguma maneira compõe uma mesma faixa de valores, de trocas. Né? Lembremos que essas especiarias, que eu já vou especificar quais são, né, para te responder diretamente, elas servem de moeda, né, então elas têm equivalências monetárias, elas são dadas em dote, elas são entregues em presentes para dentro do circuito cortesão. Então são mercadorias que têm um valor muito acentuado. Né? Então não é à toa que essa possibilidade de se acessar a isso anda junto com os interesses religiosos e políticos, né? Então, assim, como aqui tá pari, tá junto, né? Tá na mesma chave, na mesma gaveta, né? De preocupações, né? E como o negócio com isso é altamente lucrativo, altamente vantajoso. Que aquilo que você adquire a preços módicos e baixos nesse mundo oriental, dependendo do lugar, e isso é importante, porque os portugueses, por exemplo, qual é a principal especiaria? A especiaria mais valiosa, né, quando você procura assim, uma espécie de hierarquia entre os especiarias, a mais valiosa é o cravo. Então, quando você acompanha a viagem do Fernão de Magalhães, você vê que o cravo, né, especialmente a partir do relato do Pigafetta, do Antônio Pigafetta, que é um italiano embarcado na viagem, que vai produzir o principal documento, né? Você vê como o cravo é a todo momento trazido como preocupação central. Encontrar a fonte do cravo, o lugar onde esse cravo é produzido, né? Porque o cravo já se conhece, ele circula, você consegue comprar de intermediários. A questão é encontrar a origem, né? Quer dizer, o lugar onde aquela mercadoria é produzida. E os portugueses vão fazer isso com o cravo, vão fazer isso com a canela, outra importantíssima especiaria, com a noz moscada. Sem sombra de dúvida, a segunda especiaria mais valiosa, tanto a noz moscada, né, a noz propriamente dita, quanto o que era chamada de maces, né, que era a casquinha. A noz moscada tem uma pequena casquinha, e essa casquinha era uma mercadoria, especiaria vendida separadamente também, uma espécie de película que ficava em torno da noz moscada. O gengibre, a pimenta do reino. Então são mercadorias, todas elas, a baunilha, todas elas fundamentalmente de origem vegetal. E aí elas podiam ser desde a semente, a folha, a flor, a casca, grande parte delas desidratadas, né? E vendidas, portanto, numa situação de durabilidade maior, né? Então elas compõem, digamos, esse cenário. E qual é a função delas, por exemplo, no mundo europeu? Não só no mundo europeu, mas especialmente no mundo europeu. Elas são itens de luxo, mas só mais tarde, a partir do século XVIII e tal, que elas vão começar a ser mais difundidas, né? Mas até então elas são objetos basicamente de luxo. Então elas têm funções claramente culinárias, né? Elas cumprem um papel culinário importante, né? Numa sociedade europeia que está, de alguma forma, sofisticando a sua vida urbana, né? Tanto a sua vida cortesã quanto uma vida, digamos, burguesa que vai se estruturando gradativamente ali. E isso vai implicar num determinado padrão de vida que valora, qualifica aquele sujeito dentro da hierarquia social. Então, o consumo de determinados bens, objetos, passa a qualificar o sujeito dentro dessa hierarquia. E aí a culinária culinária cumpre, sim, também um papel, além da roupa, da postura, da residência, do transporte, do deslocamento, o comer e o que comer, ele cumpre um papel importante. Então, uma comida feita e temperada com esses exóticos, saborosos e cheirosos produtos e temperos orientais, eles têm um papel-chave, mas não só isso. Eles atuam na cosmética, resultam em aromas, em perfumarias, em produção de objetos que embelezam e melhoram os aromas, né, de uma sociedade que, digamos, não tinha no bom cheiro uma das suas qualidades, né? Mas também na farmácia, né? Todos eles tinham também papéis importantes, tanto nas crenças afrodisíacas de alguns deles, mas muitos tinham e ainda têm até hoje, né? Funções antissépticas, antifúngicas, antibacterianas, né? Algumas servem como repelentes. Então, são as especiarias, elas vão aí, de alguma forma, povoar uma dimensão da vida humana muito importante, né? Que é essa de vida na cura, né? Do corpo, da alma, né? Um pouco da alimentação, né? Então ela não é um produto menor, porque é isso mesmo, né? Eu dei aula há muito tempo em escola, né, pra garotada. E aí, quando você fala de especiarias, eles olham pra você com uma cara assim de que é isso, né? Como assim, né? Um cravo mobiliza tamanho esforços, né? Quer dizer, faz com que as coroas apostem, organizem expedições armadas num contexto absolutamente difícil, né, onde essas viagens são terríveis, né, para encontrar cravo, né, que hoje você compra R$1,50 um pacotinho no supermercado. Então, sim, causa esse desconcerto, mas ela se encaixa, sim, dentro de um consumo cada vez mais ampliado e sofisticado, né, de vida urbana, cortesã, né, que essas cortes, elas estão cada vez se sofisticando mais, né? Elas estão se centralizando, estão se organizando, estão organizando ali uma estrutura de vida cortesã, as cidades. Então você tem ali uma troca. Agora, tem outro detalhe importante. Os portugueses não vão cuidar, isso é chave para entender o Império Português no Índico, eles não vão só buscar o cravo para vender na Europa. O que que eles vão fazer? Eles vão pegar o cravo também para vender na China. Esse negócio das especiarias é o que no Império Português se chamava da política de Oriente para Oriente. Então, muitas dessas mercadorias nem chegavam para a Europa. Os portugueses dominavam e dominaram esse mercado, né, até serem desalojados pelos holandeses, né? Então, eles vão dominar esse mercado e esse mercado, uma parte, obviamente, grande e tal, vem para a Europa, vai participar desses mercados europeus, vai circular por todas as principais cidades e cortes europeias. Mas uma parte, os portugueses desalojam os mouros e eles passam a controlar essas rotas marítimas. Então eles vão buscar o cravo, assim, as Molucas, e vão vender na China, vão vender na Índia, o que os mouros faziam antes. Então eles vão organizar essa rede intra-índico, né, dentro do próprio Oceano Índico. Então vai ser ali um negócio, com todo o perdão da palavra, um negócio da China, né, para qualificar ali dentro desse espaço e do seu principal consumidor. Quer dizer, a China consome as especiarias também com as mesmas funções, culinárias, funções de saúde, de farmácia, cosmética, há muito mais tempo, inclusive, que os europeus. Então, eles têm também uma força muito grande ali. Há outras ditas especiarias que não são vegetais, assim, né? Mas elas têm uma produção muito amílcar, né? Que é aquela uma glândulazinha que se tirava dos animais ali, especialmente do... Agora eu esqueci o nome do... Um cervídeo, né? Tipo um antílope, uma coisa assim, que vive no Oriente, né? Que é chamado exatamente disso, eu esqueci agora, cervídeo amilscarado e tal. Você tem aquela coisa da baleia também, que se tirava das cachalotes, né? Então você tem algumas especiarias que são excepcionalmente tiradas dos animais, né? Mas o forte da especiaria é essa especiaria vegetal.
E aí eu queria voltar agora para essa viagem que acabou sendo de circunnavegação, né? Que era para saber como é que foram os preparativos, quantos barcos eram, quem eram as pessoas mais proeminentes, entre aspas, né, que fizeram parte dessa viagem. Levando em conta que era um português trabalhando para Castela, então imagino que isso levantava algum tipo de suspeita, enfim.
É, a viagem do Fernão de Magalhães, né, assim, o Fernão de Magalhães, ele vai passar o resto da vida dele dele, né, entre aí 17, quando ele chega em Sevilha, até organizar a viagem, 19, né, a viagem efetivamente começa em 10 de agosto de 1519. Ele vai sempre, de alguma forma, ser vítima, né, de um certo ódio, uma desconfiança espanhola e de um sentimento de vingança português, né? Então o sujeito está ali sempre espremido entre esses dois cenários. Bom, é uma viagem, eu acho que segue um pouco, não é uma expedição das grandes armadas, né, do período, mas é uma expedição razoável que vai mobilizar aí um efetivo de alguma proporção. Né? Então são 5 navios, né, de médio porte. Eu tive oportunidade de entrar no que é uma réplica, não era das maiores naves, a Nau Vitória, né, que foi a única que terminou, né, efetivamente a viagem toda, né, da circunavegação. É, foi feita uma réplica dela para as comemorações em 19, em Sevilha, né? Ficou lá na beira do Guadalquivir. Eu tive a oportunidade de entrar, porque era um lugar de visitação, e era efetivamente claustrofóbico, uma coisa bem pequena, né? Quando você imagina alguém passar 3 anos, né, dependendo da vida, ou tendo grande parte da sua vida sendo vivida, né, nessas embarcações, é bastante assustador, né? Eu diria, né? Mas então eram 5 dessas naus, como eu comentei, uma delas financiadas pelo Cristóvão de Haro, as outras 4 pela coroa espanhola, né? Era a nau Trindade, que era a nau efetivamente capitaneada pelo Fernão de Magalhães, e a nau Capitânia, portanto, né? Quer dizer, a líder, né, da expedição. O Fernão de Magalhães fez toda uma confusão, a seguir, né, o relato do Pigafetta, ele fez todo um sistema de comunicação com luzes na popa do navio, né? Então ele tinha lá uma quantidade de luzes que se acendia, o que que essas luzes queriam significar, né? Então ele estabeleceu ali um sistema de conversa, né, entre as naus com luzes, o que mostra a sua experiência, né? O seu cuidado e a sua experiência, né? E aí você tinha as outras 4 naus lideradas por espanhóis, escolhidos pelo próprio Carlos, pelo rei, né? A nau Santo Antônio, com o Juan de Cartagena, esse Juan de Cartagena, todos eles vão se envolver aí com motim, né, e com insatisfações em relação ao Fernão de Magalhães, mas o Santo Antônio com o Juan de Cartagena, a nau Vitória, que é essa nau que vai terminar a viagem, capitaneada por Luiz Mendonça, a Concepción, né, por Gaspar Quezada, e a nau Santiago com Juan Serrano. Então essas são, digamos, as 5 naus que vão compor a viagem, né, do Fernão de Magalhães. Também a se confiar no Pigafetta, são 237 homens embarcados em Sanlúcar de Barrameda, né, que é ali já na costa, né, depois de Sevilha, já aí na boca pro Atlântico, né, que depois teria tido um acréscimo de 5 pessoas nas Canárias, né? Então a viagem efetivamente teria acontecido com 242 tripulantes, né? Com personagens de diversos lugares, né? Assim, mais de 30, quase 40 portugueses, quase 30 italianos, 10 franceses, 2 alemães, 4 ou 5 gregos, se eu não me engano, inglês, tinha um inglês, o malaio, né, que é o Henrique, que era esse escravizado do Fernão de Magalhães. Então, uma viagem também composta, o que também não tem nada de extraordinário. Esse mundo do mar, esse mundo da marinharia, era um mundo que, muitas vezes, né, as tripulações eram tripulações que iam e vinham e cruzavam fronteiras, né? Elas seguiam um pouco atrás de trabalho, um lugar, né, para trabalhar e aplicar e a sua arte, o seu conhecimento, a sua função, o seu ofício. Então é muito comum, era muito comum que essas embarcações contassem com personagens de diversas origens, né? Então, assim, a viagem do Fernão de Magalhães, uma viagem multinacional, tá? Não faz o menor sentido falar em multinacional nesse momento, nenhum sentido. E também não tem nada de extraordinário ter esse rol de pessoas. O que é extraordinário é o fato de o Carlos, em 3 ocasiões diferentes, demandar a diminuição da quantidade de portugueses, que, né, chama atenção, porque de alguma forma coloca no ar uma certa desconfiança em relação à figura do Fernão de Magalhães capitaneando, né, a embarcação. É como se o Carlos tivesse, o rei, né, espanhol, tivesse tentado se cercar aí de alguma garantia em relação ao Fernão de Magalhães. que também não é nada extraordinário a pensar que se ele já tinha saído de Portugal para a Espanha, nada pode assegurar que ele não sai da Espanha para Portugal e assim vai, né? Com maior tranquilidade. Mas enfim, então ele vai ter essa restrição, né? Inclusive, o Rui Faleiros, que era o astrônomo, né? O astrônomo, astrólogo, o astrônomo, ele embarcaria junto, né? E iria na viagem e acaba não indo. Para alguns ele não foi porque se obrigou que ele não fosse, mas pelo que se entende, o Rui Faleiros não foi porque estava doente, simplesmente, então não foi uma troca, assim, né? Então o Rui Faleiros não vai porque temos que diminuir a quantidade de portugueses, mas a princípio porque ele estava doente. E aí a viagem parte, então, né? Se calcula mais ou menos alguma coisa como 500 toneladas de provisões distribuídas pelas 5 naus, pelas 5 embarcações. A nau mais carregada e maior era a San Antonio, e essa nau é uma que inclusive depois vai abandonar a viagem e vai voltar, digamos, sorrateiramente para a Espanha com a maior quantidade de comida, né? Inclusive vai deixar o pessoal na mão aí, literalmente, né? Então você tem ali uma, alguma coisa como 500 toneladas de provisões. Provisões clássicas de embarcação, né? Os biscoitos, o famoso biscoito, né? Que era o principal, né? O principal alimento das expedições, mas também feijão, lentilhas, grão de bico, água, claro, potável, né? Que tinha que ser renovada constantemente, vinho, vinagre, alho, bacon, né? Uma vaca, duas vacas vivas, eu acho, para fornecimento de leite. Então você tinha ali também um abastecimento, né, dessa nau. E aí também uma série de produtos e mercadorias que vão ser levadas para trocas, né, com as populações locais, né, que eles vão encontrando pelo caminho, né, aquelas contas, espelhos, facas, machados, roupas, tecidos, chapéus, sapatos, né, uma série de objetos que vão sempre servir para trocas, né, com as populações, as mais diversas populações americanas, africanas e asiáticas, né? Isso é uma prática também que não tem nada de novo na Viagem Fernão de Magalhães. Os portugueses e os outros europeus que vão participar desses processos de expansão, todos eles vão usar o mesmo padrão, né, de troca de objetos. Como são objetos, de modo geral, baratos no mundo europeu, os europeus sempre vão tornar essas trocas, vão construir uma espécie de qualificação, né? O fato de aquela população trocar o cravo por faca faz os europeus, de modo geral, desqualificarem o outro como populações que não têm noção do valor, né? Que eles não conseguem experimentar essa alteridade, né? Ou ter a capacidade de compreender que esse outro tem uma outra noção de valor, né? Ou compreende aquilo dentro de outra lógica de trocas, né? Mas enfim, de qualquer maneira, você tem também isso que compõe uma parte importante do peso, do lastro, né? Como se diz, os navios, né? Que é uma mercadoria que vai ser trocada por diversas coisas, de água ao cravo, né? Quer dizer, ela vai servir como intermediador, né, das relações construídas pelos europeus nas diversas partes do mundo, né? Então a embarcação sai efetivamente de São Lucas no dia 10 de agosto de 1519, para uma viagem que não tinha objetivo de circunavegação para o globo. Isso é fundamental, tá? Ela não tem nenhum objetivo de dar a volta ao mundo. O objetivo da viagem é encontrar a passagem, encontrar essa passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Índico e chegar às Ilhas das Especiarias, as Molucas, né? Mas quero chamar então das Ilhas das Especiarias, que o Magalhães já conhecia no tempo que ele vivia na Ásia. Esse dali, mas não pelo Pacífico. Então, ele sabia da existência dessas ilhas, né? Então, ele é uma viagem que tem esse objetivo, não tem o objetivo de circunnavegar o mundo, não, tá bom? Acho que é isso. Brothers! What we do in life
echoes in eternity. E aqui eu queria fazer algumas perguntas em uma pergunta só, né? Primeiro eu queria saber como é que foi a passagem da expedição pelo Atlântico Sul. Queria saber em quais lugares ela passou, né, essa expedição. E eu queria saber, é nesse momento que alguns membros da expedição se amotinaram, né? Então eu queria saber como é que foi esse motim, como é que o Magalhães lidou com esse motim na América do Sul.
Olha, a viagem segue também os seus padrões de circulação, né? E como ele é português, ele vai seguir também as rotas mais conhecidas pelos portugueses. Então ele, enfim, primeiro para para nas Canárias, né, mas é muito rápido e faz uma parada muito breve nas Canárias, para abastecimento de água, alguma coisa de madeira, né. Aí depois ele vai costeando ali, passa pelo Cabo Verde, né, pelas ilhas do Cabo Verde, pela costa da Guiné e de Serra Leoa, então também um espaço africano ocidental conhecido, né, pelos portugueses, de navegação já mais comum. E dali ele toma o caminho em direção ao Brasil, né. Então ele vai fazer duas paradas no Brasil, uma parada muito rápida no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, né? Uma parada também muito breve, acho que não dá um dia ou dois no máximo. E dali ele vai para a Baía de Guanabara, e aí na Baía de Guanabara, não é bobo nem nada, né? Fica aí, já fica aí uns 14 dias se abastecendo, aí ele vai estabelecer trocas variadas, vai ter aí toda uma descrição também da população Tupi, né, que vivia ali, que é hoje a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, né. Essa parada na Baía de Guanabara, ela é provavelmente, né, quer dizer, bom, várias armadas, expedições que vão para os mares do sul, vão parar no Rio de Janeiro, né, na Baía de Guanabara, e vão parar também em Capitania de São Vicente, né, região de São Vicente Santos e tal, mas a parada no Rio de Janeiro, ela também pode ter obedecido a, digamos, a experiência de um personagem muito curioso, né, que é um personagem que havia vivido já nessa região, né, que é o João de Carvalho. O João de Carvalho, que depois vai ser piloto de uma das embarcações, né, se eu não me engano, da Vitória, não tenho certeza, né? O João de Carvalho, ele havia sido deixado numa expedição anterior, numa viagem anterior, 5, 6 anos antes, ele havia sido deixado ali, no que seria a região do Cabo Frio, por alguma transgressão, né, alguma coisa, e foi abandonado. Dali ele teria ido para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele se estabeleceu aí, inclusive com a população indígena, teria tido relações afetivas, sexuais com mulheres indígenas, tinha tido filho ali, tem um filho. E aí ele consegue uma carona de volta, agora não lembro, acho que dos sobreviventes da expedição de Solis, porque o Solis foi, o dia Solis foi morto, né, com mais 60 outros homens no Rio da Prata, né, e todos esses seus mortos, e o Solis teria sido devorado, né, teria sido comido aí num ritual antropofágico. E alguns dos sobreviventes teriam conseguido voltar à Espanha. Nessa volta, ao passar pelo Rio de Janeiro, o João de Carvalho teria pego uma carona ali e voltado, não para Portugal, acho que é onde a situação dele talvez estivesse complicada, mas ele vai para a Espanha. E aí, quando tem a organização, né, a regimentação da tripulação para a viagem do Fernando de Magalhães, ele se oferece também, ele também vai. Então o Carvalho já tinha uma experiência, né, com esse litoral brasileiro, então ele vem na embarcação, ele é piloto, né, de uma das naus, e no Rio de Janeiro, inclusive, ele teria embarcado o filho. Então ele passa no Rio de Janeiro, pega o filho, e o filho que muitos, os cronistas cariocas, né, chamam o primeiro carioca, né, é o filho, ou Carvalhinho, né, chama de o Carvalhinho, o primeiro carioca, porque seria o filho desse João de Carvalho, também embarca, né. Então veja que tem também um brasileiro, né, nessa primeira viagem, que é esse garoto, o filho do Carvalho. Então assim, aí daí eles seguem a viagem, né, dessa região, bem provável que eles pararam na Baía de Guanabara também, instruídos pelo Carvalho, que conhece o caminho, conhece a rota, conhece onde parar, né. Daí eles avançam pro Rio da Prata diretamente, né, quer dizer, no Rio da Prata eles vão atestar a existência da água doce, né, esse rio dos canibais, né, que era um pouco imaginário que o Rio da Prata tinha, nem se chamava nesse momento o Rio da Prata, ele vai ficar conhecido como o Rio de Solis, né, mas era também um espaço que o imaginário povoava de canibais pela experiência de Solis. Daí eles vão ancorar no que é hoje a região da Patagônia, no que é chamado San Julián. Ali eles vão ficar um bom tempo, acho que 2 ou 3 meses ali parados, esperando passar o inverno, antes de rumar, né, em busca efetivamente da passagem. É nesse lugar, na Patagônia, nesse lugar onde eles estão embarcados ali, onde eles vão ficar aí algum tempo, que o complô, né, esse motim eclode, né, contra o Fernão de Magalhães, né, quer dizer, é um motim liderado pelos capitães espanhóis das outras embarcações, com exceção da de Juan Serrano, a Santiago, mas tanto a San Antonio, a Vitória e a Concepción, né, os três capitães, né, o Cartagena, o Luiz de Mendonça e o Gaspar Quesada, vão liderar esse motim, né, essa tentativa de aprisionamento e deposição do Fernão de Magalhães como tão mor da armada. E o Fernão de Magalhães vai reagir muito prontamente diretamente também com seu grupo de aliados, inclusive os portugueses que estão com ele naquele contexto. E aí, bom, aí você vai ter aí uma punição, né? Quer dizer, o Luiz Mendonça, ele vai ser, digamos, a primeira vítima do contra-ataque, né, do Fernão de Magalhães contra o Motim. O Luiz Mendonça vai ser esfaqueado por um mensageiro que o Fernão de Magalhães envia para negociar com os amotinados, né, um acordo, tentar costurar alguma coisa. E esse mensageiro esfaqueia o Luiz Mendonça. E depois ele consegue, com a ajuda também dos seus aliados, depor a liderança dos amotinados, e o Juan de Cartagena vai ser deixado, né? Vai ser deixado abandonado lá com um padre na costa da Patagônia. E o Gaspar de Quezada, que era o principal líder da revolta, ou considerado o principal líder da revolta, vai ser esquartejado. O Luiz Mendonça, que tinha morrido antes apunhalado, o corpo dele também vai ser esquartejado, arrastado na praia. Porque aí também tem uma série de documentos produzidos depois, né? Especialmente pelos embarcados na nau Santo Antônio, que vai abandonar a expedição. Então, esse grupo chega à Espanha antes, né, abandona a viagem, também vai produzir uma série de relatos sobre, digamos, a crueldade do Fernão de Magalhães e como ele tinha sido absolutamente impiedoso e tal, né? Então você tem essa documentação, ela sempre vem carregada também de uma série de parcialidades, de intencionalidades, que a gente também precisa olhar com uma certa calma. Mas ele, de alguma forma, controla ali, né, o motim, né, e consegue retomar o seu mando, né?
E como é que foi a passagem pelo estreito que hoje a gente chama de Estreito de Magalhães? Quais detalhes a gente sabe dessa passagem? Se é verdade que foi o Magalhães que batizou o Oceano Pacífico com esse nome, enfim.
A viagem continua ali da Patagônia, né? E ali uma das embarcações naufraga, né? A embarcação Santiago, ela naufraga, mas aparentemente ou a princípio não teve nenhuma perda humana, né? Nenhuma morte. Os homens são reembarcados e redistribuídos nas outras naus. E já é finalzinho de outubro de 1520, ele chega, digamos, na boca do que seria depois o estreito. Que o primeiro nome do estreito, depois que termina, ele vai chamar de Estreito dos Patagones, né? Depois é que o lugar vai ficar conhecido como Estreito de Magalhães, mas o primeiro nome ali dado pelo próprio Fernão é Estreito dos Patagones. Ele para ali no estreito, em outubro, e eles terminam, ele chega na boca do Grande Mar, que depois vai receber o nome de Pacífico, dado exatamente pela tripulação da viagem de Magalhães, né? Em 28 de novembro, né? Então você tem aí entre 21 de outubro, quando eles entram no estreito, e 28 de novembro, você tem aí praticamente pouco mais de um mês, né, na qual essa expedição vai tentar aí gradativamente cruzar o estreito, que até hoje é um cruzamento muito difícil, é um mar muito revoltoso. E aí vai muito cuidadoso, né? Então, quer dizer, também de novo, se levar em consideração o relato do Pigafetta, né? Você vê aí uma ciência náutica mobilizada com muita qualidade, né? Então ele manda primeiro duas embarcações, essas duas embarcações vão, olham, volta, tal, da praia até aqui, aí se vão. Tal. Então ele manda duas primeiras. É nessas idas e vindas dessas duas primeiras que ele manda na frente a Santo Antônio e a Concepción. E a Santo Antônio, numa dessas, vou pra frente olhar, ele volta e volta por fora e desviando, né? E volta pra Espanha. Então, o que eram as cinco primeiras embarcações já viram três aqui, né? Porque a Santiago havia naufragado e a Santo Antônio abandona a viagem. Há um motim a bordo, né? O capitão, que era um português, que estava à frente da Santo Antônio nesse momento, porque ela havia sido a nau do Juan de Cartagena, né? Um dos líderes da revolta. Então, o Fernando Magalhães havia colocado um português, um comandante. Esse português é deposto pelo motim, aí a nau viaja, volta para a Espanha. E nesse gradativo inteiro, né, você vê aí como tem todos esses cuidados, né? Como se dê, porque eles não vão descobrir, eles não sabem o que aconteceu com a Santo Antônio, que a Santo Antônio fugiu, né? Então, eles vão deixando avisos nas praias para Santo Antônio, para que se Santo Antônio tivesse perdido, ela consiga saber para onde estão indo as outras três embarcações, né? Então, toda uma sinalização de comunicação, né? O que, enfim, é isso, né? Denota aí o conhecimento sobre essa experiência. É curioso também que ali é isso, né? Você lembrou do Pacífico, do Estreito, né? Do Estreito dos Patagônios, do Pacífico, como esses europeus, eles vão, né, assim, com uma tranquilidade, né, assim, desconcertante até, atribuindo nomes, né, nomeando esses lugares assim ao seu bel prazer, com maior tranquilidade, né? Então você vê que isso é uma prática, né? Então você, às vezes embarcam lá, sei lá, no dia das 11 mil virgens, então já para o dia das 11 mil virgens, então o lugar já é chamado de entrada do Rio das 11 mil virgens. Aí outro Rio das Sardinhas, o Cabo Desear, né? O Cabo Desear, que é o Cabo do Desejo, né? Que assim que eles terminam, né, o estreito, tem um pequeno cabo que eles vão chamar de Desear, porque ela apontava o desejo de se atravessar e chegar aí a esse desejado mundo das especiarias. Então você tem aí também uma quase uma presunção, né? Quase não, a gente pode chamar mesmo de uma presunção de controle deste mundo, né, que eles estão aí navegando, né, que se reflete claramente na tranquilidade e arbitrariedade total com que eles vão chamando, né, atribuindo nomes a esses espaços. E então, em 28 de novembro, eles chegam à boca do Grande Mar, e aí dali eles vão cruzar sem tormentas, né? Daí o nome do Pacífico vem um pouco por essa percepção, né, de um lugar sem tormentas, sem... Depois vai ser inclusive enganoso, né? Mas naquele momento a experiência deles foi uma experiência de navegação, pelo menos em termos climáticos, tranquila, né? O problema foram os 3 meses, quase 4 meses que eles navegaram sem nenhum tipo de acesso à água e comida fresca, né? Então esse trecho da viagem é um trecho da viagem que vai resultar em diversas mortes de tripulantes, né? Inclusive dos patagões, né? Porque eles raptaram 2 patagões ali da Patagônia para levar junto na viagem. E existia tinham índios, que é o Brasil hoje, embarcado, né, também na tripulação. Então eles iam sequestrando gente, né, cada parada que eles faziam. Mas foi então até uma viagem aí, tem esse período quase 4 meses, até eles finalmente chegarem, né, nas ilhas aí do Pacífico, já aí perto das Filipinas, né, no arquipélago das Filipinas. E ali, ao longo disso, aí muitos vão morrer de fome. Aí os relatos são aqueles também clássicos, o pessoal comendo rato, couro de... sapatos, o escorbuto, né, matando muita gente. Enfim, então toda uma situação precária que vai resultar aí também nisso, na morte de diversos desses personagens, pulantes embarcados. E aí, quando eles chegam no Pacífico, aí eles entram naquele universo das ilhas todas ali, né, e a viagem, eles vão conhecer várias das ilhas, desde as ilhas Tandoas, as ilhas Molucas, as efetivas vezes especiarias, até Cebu, Utuã, a própria ilha do Timor, né, que eles vão ali circular por todo esse espaço de ilha em ilha, né, desse mundo do Pacífico.
Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Como é que foram os contatos dessa expedição com os nativos do Oceano Pacífico e como é que isso culminou com a morte do Magalhães?
Eu acho que assim, você tem, quando eles entram no mundo do Pacífico, dessas ilhas, eles vão entrar num universo que é um universo de múltiplos conflitos, alianças estáveis e algumas alianças não estáveis, mas que envolve uma complexidade ali bem grande, porque há notícias dos portugueses, então grande parte deles, dessas populações, já ouviram ou conhecem diretamente portugueses, e aí sabem do que esses europeus são capazes, né, com as suas armas de fogo, seus canhões, suas armaduras, né? Então esse mundo já não é um mundo de desconhecimento, né? Não era, por exemplo, nessa costa americana ainda, especialmente no mundo da Patagônia e tal. E também uma presença forte de mouros, né? Quer dizer, uma parte dessas rotas, como eu comentei, é dominada por mouros. Então, e esses mouros têm uma visão clara, né, de inimizade com os cristãos, uma inimizade de mão dupla, né, entre cristãos e mouros nesse contexto. E aí você tem também os conflitos internos ali entre as autoridades, os governantes, os reis, aí vai variar os nomes, né, dessas lideranças políticas destas ilhas. Então eles vão entrar num mundo muito complexo, né, de relações, que tem nas especiarias, digamos, a sua base de interesse, mas que envolve aí conflitos, alianças, articulações, conexões que não necessariamente esses espanhóis vão entender bem, né? Essa aí também é uma impressão um pouco minha, de que o Fernão de Magalhães e o seu grupo, né, eles vão ter aí muita dificuldade de se organizar nessa rede de alianças. É muito curioso, né, quando você pega os relatos de descrição dessa população, né, elas seguem muitos padrões, né, assim, tanto na viagem do Magalhães quanto em outras viagens, né, você vê que tem um padrão descritivo, né, dessas populações que os europeus vão encontrando na América, na África, no Oriente. Então, de modo geral, e isso fica muito claro na viagem do Magalhães, você vê que sempre começa ali a descrição dessa população apontando três coisas. Se eles têm algum tipo de lei, se eles têm algum tipo de adoração de divindade e se eles têm algum tipo de organização política estatal, algum tipo de governante, né? Que é aquela velha história do sem rei, sem Deus, né? Sem rei, sem lei, sem Deus, né? Então, e aí você vai alternando. Ah, não, esse aqui tem, eles têm um Deus, eles têm vários deuses. Essa aqui, eles não têm nenhum tipo de lei, né? Então, você tem sempre um padrão descritivo que segue um pouco essa lógica. E aí depois você vem para uma descrição muito forte dos aspectos físicos, né? Então, cor da pele, a presença ou ausência de roupa, a forma e o corte do cabelo, um pouco a existência ou não de adereços e pinturas corporais. Então, há uma descrição, digamos, do aspecto físico, visual dessas populações. Depois você vai ali para formas de trabalho, né, de exploração ali, de forma de manutenção da vida coletiva desses grupos. A produção de alimentos, o que eles comem, isso é muito importante, né, nas descrições europeias, especialmente as portuguesas, são o que essas populações comem é chave. E o que eles comem qualifica para esses europeus o grau de civilização dessa população. Então, você vê claramente, por exemplo, nos relatos, não só do Pigafetta, mas nos relatos que existem sobre o Magalhães, como na medida que eles entram no Oriente, eles começam, saem do mundo americano e entram nesse Oceano Pacífico, e cada vez que eles vão mais para próximo do Índico, né, que eles vão avançando para as redes comerciais, eles começam a comer coisas melhores, mais bem cozidas, mais temperadas, mais fartas, né, servidas abundantemente. Isso deixa aquela população que vem de uma carestia, né, de um sofrimento alimentar enorme ao longo da viagem, como isso torna tudo melhor, né, para eles. E aí as descrições sobre formas de moradia, mobilização militar, porque isso também tem toda uma descrição pragmática, utilitária, né, dessas populações, né, o que eles comem, como eles moram, né, então o próprio Pigafetta, né, mas não só, você tem várias descrições, o Duarte Barbosa, que é um cronista português, que fez uma descrição geográfica do Índico, né, como o coco, né, a forma pela qual eles descrevem o coco é incrível, né, eles ficam muito impressionados, né, com a maneira pela qual as populações utilizam o coco, né, da casca do coco, a água do coco, a produção de óleos do coco, a carne do coco, né, a parte interna do coco, como é uma planta que vai, enfim, encantar, né, a capacidade de alimentação e versatilidade, né, dessa planta. Então você tem uma descrição também que segue um pouco essa lógica utilitária, né? Então você tem ali um olhar para essas populações que vai, de alguma forma, denotando o tipo de relação que eles vão ter com esses grupos. Então, tem governante? Tem. Então, tem governante, vamos fazer alianças, né? Então a busca aí é pela aliança. Alianças, de modo geral, oferecendo o meu apoio contra um inimigo, né? Que é uma prática que eles vão também adotar, os europeus, na América, na África, no Oriente. Os padrões são muito parecidos e recorrentes. Então eu ofereço a minha aliança armada como uma forma de conseguir, né, o apoio desse rei local, dessa comunidade local. Na medida em que os europeus vão se sentindo mais à vontade, o que a aliança vai se fortalecendo, então o próprio Fernão de Magalhães já começa uma cobrança mais sistemática de vassalagem diante do rei de Espanha e de submissão religiosa, né, de aceitar o batismo. Então isso também começa a aparecer, né, fortemente nos relatos da viagem do Magalhães. Então, na medida que a aliança se faz, que ele eventualmente enfrenta um inimigo de um rei local, então ele mobiliza os espanhóis para ajudar esse rei local contra um líder, um rei de uma outra ilha, ele vai cobrar essa fatura, e essa fatura, de modo geral, vai ser cobrada no, que aquela população aceite a submissão ao rei da Espanha, né? Isso significa colocar uma cruz, né? Colocar um estandarte real na ilha, etc., e aceitar o batismo. E isso vai ficando cada vez mais intransigente, inclusive, né? Nas posturas da liderança do Magalhães. Né? Então você tem ali também um conflito de alteridade que vai se pondo, né, gradativamente, que também, de novo, não foge à regra dos conflitos de alteridade, né, da dificuldade de compreensão do outro, né, no que já se chamou de um encobrimento do outro, né, que é uma palavra muito boa para mim, né, até hoje, que está por trás dessa experiência, né, das navegações, do contato, né, dos europeus com essas outras populações. Né. De resto, é sempre aquilo, né, cadê o cravo? Cadê o ouro? Né? Assim, um pouco essa demanda constante, né? Então, assim, cadê o cravo? Cadê a canela? Cadê a especiaria? Né? Onde ela está? E cadê o ouro? Né? Então, sempre tem as coisas das notícias do ouro. Então, quando você vê essas inscrições também das populações, você vê como eles ficam muito atentos. Ah, então eles têm um bracelete de ouro, e o rei tem um brinco de ouro, e a bachela, a tigela onde se serve a comida, é de ouro, né? Então, é esse olhar muito atento mesmo, né, para esses sinais de riqueza metálica, né, que a todo momento mobiliza esses sujeitos.
E como é que os sobreviventes dessa batalha, onde o Magalhães acabou morrendo e tal, como é que eles decidiram voltar para a Espanha pelo lado oposto do qual eles vieram, assim? Tem algum registro disso?
Ah, tá bom, é bom. Eu falei sobre a morte, né, do Magalhães, de fato, dentro desse universo de alianças, oferecer os seus préstimos para enfrentar inimigos, ele acaba se metendo ali num conflito, né, nas ilhas Cebu, né, precisamente numa ilha de Mactan, onde ele vai enfrentar uma comunidade que era hostil ao seu aliado, né? E nesse conflito ele acabou sendo cercado e morto ali com múltiplas flechas, né? Bom, aí também tem toda essa coisa. A morte desses personagens nas crônicas vira assim uma coisa, né? Tipo, a morte do Fernão de Magalhães é quase uma coisa meio Sebastião, né? Todo flechado e tal, né? Tem toda uma construção depois da memória disso que vai, enfim, marcar os olhares que a gente tem sobre o episódio. No caso da morte do Magalhães é muito interessante, porque para as Filipinas também é uma espécie de símbolo da nacionalidade filipina, né? Quer dizer, o Apu-Apu, né, que seria esse líder, teria vencido o Magalhães, né, enfrentado o Magalhães e vencido, e se recusou a entregar o corpo, né, porque depois os espanhóis vão buscar os outros tripulantes, vão reivindicar o corpo do Magalhães e eles não vão entregar, né, o corpo. É, acabou virando uma espécie de símbolo da nacionalidade, né, dessa filipina, símbolo da nacionalidade filipina, né? Então ele teria morrido ali, inclusive tem até a história de que, porque quando você vê o Pigafetta faz referência a um personagem, chama Cristóvão Revasco, que seria filho legítimo do Magalhães. O Magalhães teve dois filhos com a Beatriz, os dois filhos mortos muito. Rodrigo, que é o mais velho, morreu muito novinho, e o segundo, que quando ele viaja, ela tá grávida, né? A Beatriz. Já nasceu morto, né? O segundo filho. Então ele teria também esse filho que ele chama na documentação de criado, né? Então não sabe se é. O Pigafetta fala que é o filho legítimo, mas também não há certeza disso. Mas há, inclusive, um pouco essa história, né? De que o filho teria sido atingido primeiro, e aí ele um pouco também tentou proteger o filho. Enfim, também tem aí toda uma construção, né? Em torno do que seria uma morte heróica, né? Vale sempre a gente lembrar que nesse momento a gente tem como, digamos, best-seller literário, que as pessoas gostam de ler, a leitura das pessoas é romance de cavalaria, né? Assim, a principal distração literária são os romances de cavalaria. Os romances de cavalaria vêm marcados por essas mortes heróicas, essas mortes muito valorosas, né? De modo geral, uma multidão contra um, né? Que mesmo assim resiste bravamente. Então, tem uma construção também da retórica, né? Da época que, enfim, marca os olhares que se tem sobre esse momento. Mas, assim, com a morte ali do Magalhães, há todo um arranjo, né, de quem que vai assumir a liderança do resto da armada, né? Então, inicialmente, há um Duarte Barbosa, né, que é um português que vai partilhar a liderança com o Juan Serrano, né, que era o antigo capitão da Nau Santiago, né, que havia ficado ao lado do Magalhães, né. Então você tem ali um pouco esse primeiro momento, mas também essa liderança, acho que é o próprio Juan Serrano ou Duarte Barbosa, acabam morrendo numa embaixada com a população de uma das ilhas ali. A Nau Concepción estava tão avariada que ela acabou sendo queimada pela própria tripulação, né? Então, o que eram as 5 naus, uma já tinha naufragado, outra tinha ido embora, a Concepción foi queimada e sobrou só a Trinidad, que era a nau capitânia, e a Vitória, né? São as 2 naus. E no final das contas, um personagem que vai assumir uma liderança importante também, né, vai ser o Juan Carvalho, o João Carvalho, aquele sujeito lá do Rio de Janeiro, que vai ser também um personagem aí que vai assumir alguma liderança nesse momento, mas ao final também vai acabar sendo morto aí nas Ilhas Molucas, né? O destino do seu filho também é muito do Carvalhinho, né? Também é um destino incerto, né? A gente não sabe exatamente o que acontece. Ali as 2 embarcações e as tripulações restantes um pouco decidem o que fazer com alguma autonomia, né? Então, a Nau Trindade, que era a Nau Capitânia, resolve voltar para a Espanha pelo Pacífico, ou seja, eles buscam ou intencionam voltar pelo caminho que eles vieram, e aí o resultado vai ser que essa nau vai ser capturada pelos portugueses nas Ilhas Molucas, quando eles voltam para as Ilhas Molucas, porque eles vão para Timor, né? De Timor eles vão se abastecer de alimentos, água, etc, etc. Essa nau Trindade volta para as Ilhas Molucas, daí eles pretendem voltar pelo Pacífico, eles acabam ficando presos, eles vão ficar presos anos pelos portugueses. E a nau Vitória acaba ficando sob responsabilidade do Juan Elcano, né? Esse basco que embarcou como mestre da nau Concepción. Então ele não é, digamos, a alta hierarquia da embarcação, mas também não é a baixa hierarquia, ele está ali nos tratos médios. Muito provavelmente ele ficou ao lado dos amotinados contra o Magalhães, mas enfim, deve ter sido perdoado, né? E o Elcano acaba assumindo a liderança da nau Vitória, e a ideia deles é voltar pelo caminho do Cabo. Então a ideia é voltar para um caminho que é um caminho mais conhecido, né? Caminho já mais, digamos, trilhado, que é pelo Cabo da Boa Esperança ali, né? Por baixo aí do Oceano Índico, Oceano Atlântico, abaixo da África ali, né? Pelo sul. Então a ideia deles é navegar sempre na parte sul para fugir de encontrar qualquer tipo de embarcação portuguesa, porque de fato, nesse momento, o Oceano Índico é um mar português quase, né? Em termos de controle marítimo, ele é praticamente um mar português. Então, se eles encontrassem ali uma embarcação portuguesa, o destino deles seria ou a prisão ou o naufrágio, né? Então, eles acabam fazendo essa viagem pelo sul e terminam aí, depois de cruzar o Cabo da Boa Esperança, chegam em Cabo Verde. Em Cabo Verde, eles vão ser quase presos, né? Por uma troca ali, uma fofoca interna ali, né? Um membro da tripulação acaba falando que eles são da viagem do Magalhães, etc, etc, né? Em setembro, começo de setembro, eles chegam finalmente a Sevilha com 18 tripulantes sobreviventes. Muitos morreram de fome, alguns desertaram em Timor, muitos morreram de escorbuto na viagem de volta, inclusive, né? Então você tem esses 18 sobreviventes na Nau Vitória e 3... que nunca se fala, né? São 18, mas na verdade são 21, porque são os 18 tripulantes europeus, e há 3 habitantes das ilhas malaias que foram embarcados no navio, né? Naquela velha prática de os europeus sequestrarem nativos e botarem nos navios, há 3 também dessas ilhas, das Ilhas Molucas, que também voltam, né? Não o Henrique, que era o escravizado do Magalhães, acaba ficando pelas ilhas lá e nem volta, né? Se considera livre, há aí um conflito ali, né, naquele momento com os outros tripulantes, que não querem considerar o Henrique livre, né? Apesar da morte do seu proprietário, né? Do seu amo, né? Mas enfim, e aí se termina a viagem, todos em petição de miséria, né? Famintos. E sem cargas, né? Porque ao longo da viagem eles foram se livrando da carga, né? Então, assim, inclusive com poucas riquezas materiais trazidas dessa longa expedição que durou praticamente 3 anos.
No one wants to sell. No one wants to buy. Suddenly, even the most gilt-edged securities are practically valueless.
E qual foi o impacto dessa viagem na Europa na época? Eu tô perguntando isso porque eu fico pensando que pra gente, né, olhando hoje, isso é visto como um grande feito, né, uma circunnavegação naquela época, mas levando em consideração que eles não trouxeram praticamente nada, né, como você acabou de falar, e levando em conta que essa rota que o Magalhães acabou ajudando a descobrir era uma rota comercialmente muito difícil, muito financeiramente inviável, acabou que talvez essa viagem não tenha valido a pena em termos financeiros, né? Então, eu queria te perguntar como é que ela foi vista na época, se ela teve algum grande impacto, e como é que ficou o comércio dessas especiarias na época, se Castela conseguiu a predominância que queria, ou se isso ficou mais na mão dos portugueses, enfim.
Bom, eu acho que aqui tem várias dimensões, né, para responder a isso, assim. Acho que, em termos imediatos, a repercussão é muito pequena, né? Porque, assim, você vê, esses sujeitos chegam à Espanha e praticamente não há nenhum tipo de comemoração, festejo, absolutamente nada disso, né? Eles vão ser recebidos na corte, né? Inclusive em momentos diferentes, né? O Elcano, por exemplo, vai sem o Pigafetta, né? Que é muito interessante, assim, inclusive, né? Mas eles vão ser recebidos na corte e tal, mas não há nenhum tipo de grande comemoração do feito. Agora, o que é interessante é que aquele Maximiano Transilvano, que era o secretário do Carlos I, né? Ele vai ouvir os relatos e ele vai espalhar cartas, ele vai enviar cartas narrando a viagem, né? Então você vai ter uma repercussão epistolar, digamos, uma repercussão documental ali dos anos imediatos da viagem, que essa sim vai trazer aí algumas novidades, assim, sobre concepção geopolítica, sobre concepção de mundo, né? Sobre a glória dos feitos, né? Dos espanhóis, enfim. Então você tem toda uma, digamos assim, um repique disso em função, sobretudo, desta lógica comunicativa e de uma percepção geográfica do mundo, né? Assim, efetivamente, a viagem do Magalhães, ela põe um ponto final, digamos assim, por exemplo, com a dimensão continental da América, né? Quer dizer, a ideia de que a América é efetivamente um continente cerrado, né? Não é um aglomerado de ilhas, etc. Tem na viagem do Magalhães um papel importante, né? Nessa construção, sob o ponto de vista de uma ciência europeia, né? Do ponto de vista de um olhar sobre o mundo ancorado nessa lógica científica geográfica europeia, né? Aí você tem uma repercussão importante, né? Efetivamente, aquilo que já se disse, né? Quer dizer, a América vai cumprir um papel importante também nessa espécie de noção, né? Dessa escala global que efetivamente a viagem do Magalhães permite, né? Quer dizer, a viagem do Magalhães junta o Oriente com o Ocidente, então ela articula os dois grandes movimentos, né, de expansão marítima tocadas desde o século XV, né? Então, quer dizer, ela junta esses dois movimentos num único movimento. Então, ela efetivamente dá a escala global, né, desse mundo, né? Ela permite que esse mundo seja pensado como global, também isso do ponto de vista de quem está preocupado com isso. Naquele momento é um certo olhar europeu, né? Uma modernidade europeia que está se organizando ali, né? Então, você tem ali uma outra concepção de mundo, né, que aos poucos vai se gestando e que a viagem do Magalhães cumpre efetivamente um papel grande. Agora, para os personagens ali, quer dizer, imediato, né, quer dizer, você vê, o Elcano ainda teve alguma coisa, né? O Elcano ganhou um brasão, né, brasão nobiliárquico, ganhou um estipêndio ali, ganhou um certo direito a receber um dinheiro anual, né? Mas o Pigafetta, por exemplo, nem vai receber nada, né? Vai ficar circulando por diversas cortes atrás de algum tipo de benefício em função da sua viagem. Então ela traz impactos, assim, digamos, para os personagens ali, imediatos, muito pequenas, né? Agora, em termos de repercussão, não diria intelectual, também, eu acho, de uma gesta também de um humanismo europeu, né? Que eu acho que vai ter um papel importante, né? Quer dizer, lembremos que esse mundo moderno, né? Essa modernidade europeia, né? Ela tem, digamos, como uma das suas bases fundamentais, essa noção do movimento, né? Então essa coisa assim, quer dizer, de uma maneira esse mundo articulado, conectado e organizado a partir de rotas e redes de circulação, configuram uma dimensão muito importante desse mundo moderno. E essa circulação e essa conexão, ela vai ter nos seus lugares de passagem, né, tanto o Cabo da Boa Esperança quanto o Estreito de Magalhães, dois lugares geográficos fundamentais para permitir, né, essa conexão mundial, né, e essa organização, digamos, essa percepção mundial, né, que vai dar um pouco o tom do mundo moderno a partir do século XVI, dessa modernidade, vamos frisar com muito cuidado sempre, né, dessa modernidade europeia. Então, ela tem aí tem impactos importantes nesse sentido. Em termos comerciais, muito pouco, né, de fato, acho que você, a sua pergunta, você já traz isso, né, quer dizer, o grande papel do Estreito de Magalhães aí, em termos, digamos, econômicos, geopolíticos, ele vai ser na gestão e na proteção da riqueza posterior, né, descoberta com a prata de Potosí, né, quer dizer, de alguma maneira, o controle desse território, desse estreito, que vai ser uma preocupação da coroa espanhola até o século XVII, né, quer dizer, tentar garantir o controle desse Estreito de Magalhães, sobretudo não pelo comércio com as especiarias, que isso vai sendo abandonado, né, eu já falo sobre isso daqui a pouco, mas ali é um espaço estratégico para defender o Peru, de Potosí pelo campo do Pacífico, né? O controle do Chile ali, desse mundo do estreito, permitia construir ali uma retaguarda protetora, né, da Prata Potosina. Então aí o lugar vai ter um papel importante nesse sentido. Até o século XVII, né? No século, final do século XVI, sobretudo, porque o Drake, né, o Francis Drake, enfim, o famoso corsário inglês, que vai atacar ali a região, vai cruzar o Cabo também, vai cruzar o Estreito, né, vai assediar a região do Chile, etc., vai colocar na mesa a ameaça efetiva que a ausência de controle sobre esse espaço poderia resultar ou poderia significar. E depois Cavendish, né, enfim, os diversos agentes corsários aí que vão atuar nesse contexto já aí para o final do século XVI, começo do século XVII, né? Agora, em termos econômicos, você bem disse. A rota fundamental, o acesso às especiarias, no final das contas, vai prevalecer a rota Acapulco, né? A rota Filipinas-Acapulco, né? O galeão de Manilha, né? Quer dizer, assim, essa rota que ligava ao México, e do México você cruzava por terra e fazia isso circular depois, né, as rotas atlânticas. Então, o custoso, né, o caminho do estreito vai sendo gradativamente abandonado. E mesmo o controle, né, sobre as Ilhas Molucas, por exemplo, também, né, porque assim, inicialmente a viagem do Magalhães vai resultar na necessidade de se repactuar ou se rever o Tratado de Tordesilhas, né? Porque a gente sempre olha o Tratado de Tordesilhas passando no Atlântico, mas ele passa no Pacífico também, né? Porque a gente esquece, né, que a Terra é redonda, aliás, tem muita gente esquecendo isso nos últimos anos, mas enfim, então, de que ela também passa aí, né? A gente, com o nosso olhar atlântico sobre a história, né, a gente acaba só vendo essa linha, mas ela, né, implica também nessa passagem por esse espaço. E as Molucas estão ali, né? Estão exatamente um pouco nesse lugar impreciso, né, por onde passa um tratado absolutamente impreciso, que é o Tratado de Tordesilhas. Então se abre imediatamente uma nova rodada de negociações em torno do tratado, onde ela passa, onde ela deixa de passar. Inclusive o Carlos, o rei espanhol, manda uma nova expedição, na qual vai o Elcano, né? Inclusive o Elcano vai nessa segunda expedição e vai morrer lá, né, nessa segunda viagem aí feita para a região, né, uma segunda travessia. E exatamente para tentar dirimir essas dúvidas, essas Ilhas Molucas estão afinal do lado espanhol ou estão do lado português? Para o Magalhães, elas estavam no lado espanhol, então um pouco essa informação que se chega, né? E os espanhóis vão batalhar um pouco para que elas estejam, mas enfim, a viagem é, como você mesmo de novo lembrou, né, ela é tão custosa, tão difícil, né, quer dizer, o próprio Magalhães morreu, depois o Elcano, que no final das contas o Carlos aceita uma indenização, né, tipo, o Carlos vende praticamente as Molucas para os portugueses, assim, ah, então, se me dá X, 350 milhões, eu não lembro a quantia exata aqui, mas no final das contas o rei espanhol aceita um dinheiro lá, uma indenização, e abre mão das Ilhas Molucas, que acabam ficando sob hegemonia ou sob controle dos portugueses até o começo do século XVII, né, quando os holandeses vão efetivamente desalojar os portugueses desses principais rolos, vão controlar Malaca, né, Hormuz, enfim, vão controlar os principais pontos, né, de comércio português nesse Índico, né, os holandeses na primeira metade do século XVII, né. Mas enfim, bom, agora em termos mais gerais, né, até hoje Magalhães, né, você estava vendo aqui até Magalhães é nome de cratera lunar, cratera marciana, né, nome de sonda, né, espacial. Então, Magalhães também, ele em si virou, o nome dele se associou, em termos de repercussões, assim, digamos, para o mundo contemporâneo, e virou uma espécie de sinônimo, né, dessa ousadia, desse lugar de descoberta, né, dessa viagem, digamos, de uma descoberta de novos mundos.
Esse ano, talvez por conta dos 500 anos do fim dessa viagem, né, saiu pela Prime Video uma série espanhola chamada Sin Limites, onde inclusive o Rodrigo Santoro interpreta o Fernando de Magalhães e tal. A série tem um bom valor de produção, foi a mais cara feita na história da Espanha, inclusive. Só que essa série recebeu várias críticas do ponto de vista histórico. Inclusive, uma das críticas que eu vi fala que a série tenta tirar um pouco o foco do Magalhães e colocar o foco no Elcano para pintar ele como uma espécie de herói nacional, né? Porque isso viria, né? Esse impulso viria de um certo recalque nacionalista espanhol que tem dificuldade em lidar com o fato de que a maioria das façanhas mais famosas da era das grandes navegações, elas foram atribuídas a portugueses, italianos e não aos espanhóis, né? Mesmo que algumas dessas viagens tenham sido financiadas pela Espanha, né? E é até engraçado que, coisa bem comum em filme, série de com tema histórico, né? Que acaba o filme ou a série, aparece um texto dizendo o que é que aconteceu com as pessoas ou algo do tipo, e lá fala, né, que graças a essa viagem a Espanha dominou o comércio das especiarias durante séculos e tal, que foi outra coisa que revoltou alguns historiadores nas redes sociais, pelo que eu vi. Então eu queria saber se você pode comentar um pouco sobre essa suposta vontade espanhola de criar heróis nacionais da era das navegações, sobre se você acha que existe de fato algum tipo de recalque ali entre os espanhóis mais nacionalistas e, enfim, fica à vontade para comentar sobre o assunto.
Ah, isso é difícil comentar. Eu assisti a série, ela de fato pesa a mão no Elcano, né? Eu acho que ela elege, né, o Elcano como, digamos, o grande nome, né? O sensato, o ponderado, né? É o bom líder, né, da viagem. Então, assim, tem ali um... Mesmo ele sendo basco, né? Que para os espanhóis é uma questão, né? Mas, enfim, então eles escolhem o Elcano como personagem-chave, né, dessa viagem. Eles têm um... A série tem um desprezo absoluto, né, os não-europeus, né? Uma série que é impressionante, né? Um olhar, né, totalmente eurocêntrico, assim, de uma forma até estranha, né, para uma coisa sendo produzida nessa altura do campeonato, né, em 2022, com todo o acúmulo de debate, de embate político que vem se fazendo, né, e aí você tem um olhar desses, assim, tão eurocêntrico, né, e tão não só eurocêntrico, porque também é uma narrativa que tem a Europa no centro, né, para eles, mas, assim, a própria construção dos personagens, né, e a forma pela qual a série apresenta o não-europeu é, assim, né, bastante irrelevante, né? Ele é um sujeito absolutamente irrelevante para a ação europeia, né? Então, eu acho que agora, isso sim, no geral, né? Agora, o próprio elenco, né? O cara do Casa de Papel, né? O ator do Casa de Papel, que eu tenho uma vez, enfim, tem a escolha de um elenco, o menino lá que era do Merlí, né? Escolheram atores das séries mais famosas espanholas e botaram o Santoro, que, assim, a corresponder à baixa estatura que o As Casas indica, também não cumpre o papel, né? Mas, enfim, tá tudo bem. Agora, o recalque, né? Eu acho que o recalque, ele talvez seja a grande questão para portugueses e espanhóis, né? O personagem Fernando de Magalhães é isso, né? O Magalhães, aquilo que eu comentei com você numa outra resposta, ele passou pela desconfiança espanhola e a vingança portuguesa, e eu acho que isso não terminou, né? Que ele padeceu na própria viagem e vai padecer na sua memória, né? Então, acho que tem um olhar sobre ele que vai mobilizar esses dois nacionalismos, que são nacionalismos muito fortes e muito antigos, né? E que tem uma rivalidade muito grande. A gente não está falando de qualquer outra origem. O Magalhães tem origem portuguesa, navegando a serviço da coroa espanhola. Quer dizer, isso é péssimo para os dois. Do ponto de vista do pensamento nacionalista, né, é péssimo para os dois, né? Então, para a Espanha, é um personagem incômodo, né? Personagem incômodo, e para Portugal também. Eu acho que isso vai se refletir na forma pela qual se olha para ele, né? Eu nunca percebi, assim, né, esse tipo de recalque, né, sobre a origem dos grandes navegadores espanhóis, né, que eles não serem espanhóis, né, as grandes expedições. Eu nunca tinha visto nada disso, assim. Mas o fato de ele ser um português traz algum tipo de incômodo na hora de se comemorar, por exemplo, a viagem do Magalhães, que tem sido comemorada em Portugal, eu acho que até mais do que em Espanha, né? ao longo dos anos. Pelo menos a quantidade de congressos que eu tenho visto, e simpósios e congressos sobre a Viagem de Magalhães, eu tenho visto muito mais em Portugal do que em Espanha. Né? Espanha se produziu alguma coisa de material bibliográfico, né, maior. Então eu acho que a questão é, quando a gente projeta, faz projeções nacionalistas num tempo onde isso não cabe com tanta perfeição, né? Quer dizer, no momento onde pensar esse mundo com a lente nacionalista, olhar para o século XVI e projetar ali o que são rivalidades nacionalistas que, enfim, atravessaram 17, 18, 19, 20 e atravessam 21, não faz muito sentido, né? Fica um pouco complicado de a gente jogar isso naquele tempo. Mas ele é um personagem que está entre esses dois mundos, né? Então ele, de alguma forma, possibilita, né? Ou abre a brecha, né, para que esses recalques, eu gosto dessa palavra que você usou, esses recalques nacionalistas aí apareçam e extravasem no personagem, né? Mas enfim, né, acho que é isso que eu acho que eu posso falar sobre a figura, né?
Recomendações de leitura para quem ouviu esse episódio até o final, se interessou e quer estudar mais sobre o assunto. Se você tivesse que recomendar aí uns 3 livros sobre o tema, o que que você recomenda?
Bom, Wicks, eu acho que assim, são 3. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que ler é o relato do Antônio Pigafetta, né? Acho que é o documento mais conhecido, mais bem escrito, né? É produzido por um sujeito que viveu, né, a experiência. Então, o relato do Pigafetta, porque ele produz, são vários manuscritos, né? Alguns, você tem diferenças entre os que foram publicados, né? Mas eu acho que é um relato muito saboroso, agradável de se ler, interessante de se ler, que te dá, claro, uma visão parcial, né? O Pigafetta é totalmente, o Pigafetta praticamente não cita, por exemplo, o nome do Elcano, né? No momento ele faz referência ao Elcano, personagem, e aí que termina a viagem com o Elcano. É uma obra voltada para o elogio do Fernão de Magalhães, né? Que a todo momento é tratado como um grande navegador, um grande guerreiro, muito sensato, né? Um herói clássico, né? Um herói grego-romano clássico. Então eu acho que o Pigafetta, a História da Circunnavegação, é uma obra-chave, né? De resto, aqui eu estava até pensando, né? O que eu acho que com todos os defeitos, né? E óbvio, defeitos, eu quero dizer, com todos, não são defeitos, na verdade, mas todas as distorções inerentes, né, à produção de biografias, ainda mais biografias romanceadas, eu acho que a obra do Stephen Zweig, né, sobre o Magalhães, eu acho que é uma obra importante. É de 1938, né, o Zweig é um austríaco que depois acaba vindo para o Brasil com a esposa, eles vão até se suicidar, ambos, né, vão se suicidar em Petrópolis, né, na década de 40, né, mas ele produziu algumas biografias, dentre elas uma biografia do Magalhães, e eu acho que é uma obra interessante. Eu acho que em termos é Magalhães, a aventura mais audaz, o aventureiro mais audaz da história, ou aventura, alguma coisa assim, você precisa do título exato.
Assim, até fica de aviso pro pessoal que tá ouvindo, eu vou colocar aqui os nomes dos autores e dos livros no post desse episódio lá no nosso site historiafm.com, vocês vão encontrar tudo lá.
Perfeito, então tá bom, mas é porque ele tem a edição espanhola, tem a edição portuguesa, foi traduzido, mas é alguma coisa assim, Magalhães, tem Magalhães no título.
Eu pergunto o título porque tem uns ouvintes que tem preguiça de entrar no site e depois ficam reclamando, né, mas não custa avisar que tem tudo lá, é só tirar 30 segundos pra ir no Google que vocês encontram.
Eu posso fazer isso aqui também agora, mas é verdade. Eu não sei porque tem tanta coisa, né, que foi produzida nos últimos tempos, mas tem um trabalho do José Manuel Garcia, com um historiador português, que tem o título A Viagem de Fernão de Magalhães e os Portugueses, de 2007, pela editora Presença. Eu acho uma obra interessante para se pensar essa relação do Magalhães com os portugueses, né? Quer dizer, desde a sua trajetória inicial ali, né? Da sua vinculação às experiências do Oceano Índico, quanto depois aos conflitos com a coroa e depois a repercussão que o nome do Magalhães vai ter no mundo português, né? Então acho que talvez seja uma obra muito interessante para quem quer também aprofundar um pouco e pensar nessa memória do Magalhães, por exemplo, sob um ponto de vista português. Acho que esse é o princípio que me vem aqui, as três são esses.
Então é isso, gente. José, tem alguma consideração final?
Não. Eu agradeço aí, espero que tenha sido minimamente elucidativo e fico aí à disposição para qualquer coisa, agradeço. E sempre aí também reitero os elogios aí à iniciativa, né, do podcast de vocês, que é fundamental aí também para a gente difundir e divulgar com qualidade, né, a história.
Muito obrigado pelo elogio e muito obrigado também a vocês que estão ouvindo, que ouviram esse episódio até o final. Lembrando vocês que os livros citados aqui no finalzinho pelo José estão no post desse episódio no nosso site, historiafm.com. E se vocês quiserem ajudar esse podcast a continuar existindo, vocês podem fazer isso pelo apoia-se, apoia.se/obrigahistoria. Com R$2 por mês vocês financiam todos os podcasts da casa e com R$5 por mês vocês podem ouvir os episódios com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.
Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.